Agora são 10 horas e 14 minutos. A aftosa já trouxe vários problemas para a pecuária do Paraná. O Estado agora quer antecipar a retirada da vacinação contra a febre aftosa, mas a proposta de imunização para esse ano, e não mais para 2021, divide os produtores. Inclusive, o cronograma do Ministério da Agricultura também é bastante polêmico para quem está no setor. Sobre esse tema eu converso agora com Maria Heraclésia de Araújo, que é presidente da Sociedade Rural de Maringá. Senhora Maria Heraclésia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Essa questão da aftosa, por que ela gerou polêmica entre os produtores e o próprio governo?
Olha, o que a gente tem nesse momento, né, colocado é que o Estado do Paraná quer fazer antecipação do status, na realidade, para conquistar o status de Estado livre de febre aftosa sem vacinação. E a gente iniciou novamente a campanha de vacinação agora em novembro, né? E o que divide? Divide o seguinte, para a bovinocultura, né, que aí eu, nesse caso específico é onde a gente tem uma atuação mais direta, né, dos nossos produtores inclusive, o que a gente entende? Existe um fator de risco, existem os fatores de ordem econômica que envolvem um processo como esse. Existem os fatores estruturais que precisa estar tudo ok para que o Ministério da Agricultura, quando vier fazer a auditoria orientativa já solicitada pelo Estado do Paraná, esteja pronto. E existe um processo. E quando for retirada a vacinação, que for fechado as barreiras, a gente tem dentro da bovinocultura, obviamente hoje no estado do Paraná, uma série de fatores, como por exemplo a movimentação animal. Nós temos muitos produtores no Paraná que estão em outros estados da federação, só a Sociedade Rural de Maringá hoje tem produtores distribuídos aí em 10 estados da federação e nos 3 países aqui, Uruguai, Argentina e Paraguai. E o fechamento dessas barreiras, ele tem sim, obviamente, que consequências tanto de risco quanto econômica. Se a gente para de vacinar, as regiões que vêm, né, que continuam vacinando, a gente não pode ter essa movimentação. E a gente tem sim os produtores que, por utilizarem genética, eles têm as suas matrizes aqui no Paraná, e trazem, leva essa genética para a produção fora, que quem conhece os procedimentos de transferência de genética sabe, porque nós temos um estado hoje com o valor da terra muito caro, né? E a gente tem uma série de fatores aí que trariam prejuízo de maneira imediata. Para o ouvinte entender, o Ministério da Agricultura, ele fez um plano nacional, um plano estratégico de erradicação da febre aftosa, onde ele dividiu o país em bloco e o Paraná ficou no quinto bloco previsto para parar a vacinação em 2021. Né? Seríamos aí junto com Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Se a gente antecipar, como o governo está pedindo, nós vamos ficar isolados, né? E aí, o que acontece? A gente tem o fator de risco, que é, né, a transmissão da doença, se houver um caso, ela tem um protocolo a ser cumprido muito sério, né? E aí todo mundo deve lembrar que em 2005 o Paraná foi, né, tido como estado que teve a febre aftosa. No final foi comprovado que foi só uma aftosa por vínculo epidemiológico, mas o estado pagou o preço. Então os produtores de leite não puderam vender os seus produtos, transitar, o pessoal que tinha boi para vender não conseguia vender, enfim. Existe sim uma cadeia em movimento. Então hoje, recentemente, nós entregamos um documento ao governador Beto Rich, agora no começo de outubro, pedindo para ele a sensibilidade no sentido que a gente pudesse manter esse cronograma do Ministério da Agricultura exatamente para não tornar o Estado isolado, né? Por quê? Porque, obviamente, quando você tiver esse fechamento, a gente tem sim uma perca de empregos, porque os frigoríficos não poderão também tramitar. Nós temos as alianças de carne também, que vem fazendo o seu trabalho, vem produzindo com eficiência, mas não consegue produzir em quantidade suficiente para tocar os seus negócios. E os produtores rurais que têm, desde a loja veterinária, desde o profissional que atua, os seus rebanhos que precisam ser trazidos, quer dizer, a sua atividade sendo barrada por um período. Por quê? Porque até os outros estados fazerem isso, a gente fica isolado. Então, qual é o entendimento da bovinocultura, né? Contrário ao que está sendo colocado hoje, né, por outras entidades? é que quando o governo toma a decisão, né, junto com outros segmentos, eles não chamaram o setor da bovinocultura para a gente poder expor, né, exatamente aquilo que afeta. Estamos num momento de crise econômica, a economia não se recuperará de maneira rápida. O produtor rural hoje ele tem problema com fundo rural, problema com questões indígenas, problemas com sem terra, com uma série de outras mazelas. Então, gente, quem produz, aquela pessoa que produz e põe o nosso alimento no dia a dia na nossa mesa, ele precisa ser ouvido e entendido, né? Então, a divergência, Gilson e ouvintes, é exatamente por quê? Porque querem fazer isso já de imediato, né? Essa auditoria já está pedida no Ministério da Agricultura, com previsão de acontecer em janeiro, fazer a vacinação de maio do ano que vem e depois parar. E aí nós vamos ficar assim isolados dos demais estados da federação e a bovinocultura, sim, será bastante afetada.
Ou seja, falta o conhecimento sobre a produção, a complexidade dela. Aí a questão que a senhora fala de não estar se ouvindo exatamente o pecuarista, ouvindo o produtor.
Exatamente. Eu como representante aqui falo como presidente da Sociedade Rural, da qual eu tenho um quadro significativo de produtores rurais dessa área. Em 2005, o governo tentou fazer isso, quando eu digo governo, mais especificamente a ADAPAR, né, e outros segmentos. Tentaram fechar as barreiras e a gente reuniu, fizemos um estudo, um levantamento de dados econômicos. Ninguém aqui está dizendo que é contra o status de status livre de febre aftosa. Por quê? Porque esse é um status importante, a gente conquista mercados, isso é inegável. Mas em detrimento de quem pode pagar uma conta, né, que é o produtor rural, e nesse momento a bovinocultura, e eu queria deixar claro, né, para quem está nos ouvindo, que quando o Ministério da Agricultura fez aí a elaboração desse plano nacional, do plano estratégico de erradicação da febre aftosa, ele fez várias considerações sobre isso. Ele considerou a posição geográfica, a estrutura do país, né, os fatores de risco, as fronteiras internacionais, já que o Paraná faz divisa com a Argentina e o Paraguai, e são também países que vacinam, né, a movimentação de rebanhos, indicadores de comercialização e alguns interesses que a gente entende que é importante. Vale lembrar que aqui a gente não está menosprezando as outras cadeias, mas estamos falando da bovinocultura, que tem uma atividade com um tempo de duração maior. Quando a gente está com o bife na nossa mesa, alguém tem que retroagir e entender que até a vaca parir um animal, esse bezerro crescer e estar na nossa mesa, existe um ciclo de produção, existe um número muito grande de empregos gerados para que aquele produto esteja na nossa mesa. E isso tem, sim, consequências nesse momento. Falamos de risco porque o vetor os vetores, ou a forma como o vírus pode circular, quer dizer, não nos garante que a gente, deixando de vacinar, ele não venha acontecer. Se acontecer, isso tem um custo incalculável para o Estado, para os produtores rurais. Então, por que não fazer isso de maneira conjunta, como está proposto pelo Ministério da Agricultura? Se nós tivermos uma outra situação parecida com 2005, fica a pergunta: quem vai pagar essa conta? Os fundos que terão os recursos, será suficiente, né, para quem perder a sua produção de leite, a sua produção de animais, não conseguir vender um animal pelo valor? Só para o ouvinte entender, em 2005 a arroba do boi estava R$ 90,00, e ela veio para 48, ela caiu mais que 50%. E quem pagou essa conta foi o produtor. Então, o que a gente deixa como mensagem? Queremos, sim, o status de Estado Livre de Febre Aftosa. Está sendo caminhado para acontecer isso, né, no plano de erradicação de febre aftosa. Isso já começou a acontecer. E o Estado do Paraná, sim, vai estar preparado, que a gente entende que até lá o governo tenha conseguido fazer tudo o que precisa em termos de infraestrutura, com apoio da iniciativa privada e com os cuidados e transparência que precisa ter. Né? Eu particularmente participei da entrega do documento ao governador, ele se mostrou bastante sensível, mas a partir daí a própria ADAPAR e outros segmentos vem batendo para antecipar. Então, a gente gostaria, né, da sensibilidade do governador, a gente gostaria que fosse ouvido a classe produtiva, e quando nós assinamos um documento entre as sociedades rurais, os núcleos de criadores, as associações de raça, também estamos falando de banco genético, estamos falando de quem efetivamente precisa ser ouvido e que paga uma conta de forma antecipada. Então, essa as nossas considerações, e a gente conta, né, com a sensibilidade do governador para essa questão.
Senhora Maria Iraclésia de Araújo, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
Eu que agradeço, um bom dia para você e para os ouvintes.
Conversei com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo, ela alerta para que se tome cuidado com a campanha de antecipação da vacinação contra a febre aftosa para maio do ano que vem, fugindo do cronograma do Ministério da Agricultura, que tinha uma previsão para 2021, né, processo de vacinação até 2021, para fazer do Paraná um estado livre da febre aftosa. Ela considera que o título é importante, só que não se pode antecipar essa vacinação porque prejudicaria toda a cadeia produtiva e o isolamento da cadeia produtiva do Paraná em relação a outros estados. Outros estados que ainda vão continuar com a vacinação teriam impedimento de deslocamento, circulação, por exemplo, de cabeças de gado no estado, e essas restrições podem prejudicar o setor.